Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até às 11 da manhã eu estou com você, Edson Júnior, e o Feijoada Completa.
Vamos subir as escadas.
Vamos nessa, a velha promessa.
Falou, compadre. Que santa é aquela, que santa é aquela que fica no alto da pedra.
Pois é, a gente está ouvindo aí ao longo desse programa Beth Carvalho, seu álbum Beth. Esse álbum é de 1986. As músicas todas extraídas do LP. Aliás, o LP que, enfim, é um LP bacana demais. É raro, né? Um disco de vinil com 13 músicas. Mas esse disco realmente foi um disco que tem um grande número de músicas. Disco muito bacana. Essa música se chama Padroeira. Você tá ouvindo aí ao fundo com a Beth Carvalho. O disco foi lançado em 86, 30 anos. Pois bem, se você quiser participar do Feijoada Completa, manda sua crítica ou sugestão no nosso e-mail feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva pra gente, fale o que você tá achando do programa, sugerindo pautas, enfim. Se você quiser falar com a gente, feijoadacompleta@camara.leg.br. Nossa produção sempre atenta aí à sua participação. E agora vamos saber o que de importante aconteceu no plenário da Câmara essa semana.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paulinha Bittar, pronta para cair no samba?
Coisa boa. Tudo bom? Prontíssima. Aliás, tenho até que avisar que essa semana é a última de fevereiro que eu estarei com vocês aí. Porque aí eu saio no carnaval e saio de férias depois também. Vai entrar a Carol Siqueira.
A Carol Siqueira vai estar aqui.
Lugar, exatamente.
Grande Carol Siqueira, que está sempre aqui. Grande pequena Carol Siqueira.
Exatamente.
Sempre aqui com a gente quando a Paula Bittar está de férias. Paulinha, e aí? Esse plenário já deu uns recados importantes aí, né? A gente começou o programa agora falando sobre as perspectivas da relação com o governo-congresso 2016 e o recado, pelo visto, já foi bem dado, né? No início dessas primeiras votações aí na Câmara, né?
Sim, sim. E começamos com uma perspectiva de, pelo menos, uma tentativa maior de diálogo, né, entre o Executivo e o Legislativo, inclusive pela sessão que a gente teve na última terça-feira, que é aquela sessão de abertura dos trabalhos do ano legislativo, que foi a primeira vez, desde o primeiro ano do primeiro mandato, que a Presidente da República veio para o Congresso para fazer ela mesma a leitura da mensagem do Executivo, que é aquela mensagem tradicional em que o Executivo faz um balanço do ano anterior e também fala quais são as prioridades desse ano, em especial nessa relação com o Congresso, né?
Uhum.
Não sei se você quer falar primeiro do que foi votado, falar dessa leitura, dessa mensagem, por onde que a gente começa?
Bom, vamos começar da mensagem, porque vamos na ordem cronológica, a gente está na terça-feira e depois a gente entra nas votações.
Depois a gente vai para a quarta, beleza. Então, olha só, a presidente Dilma Rousseff, ela veio, como a gente falou, pela primeira vez em muitos anos, desde 2011, do primeiro ano do mandato dela, já com essa perspectiva de demonstrar uma boa vontade aí para o diálogo com o Legislativo, que a gente viu no ano passado que foi muito complicado, muito difícil. E durante a mensagem dela lá, ela deu alguns recados do que ela espera do Legislativo para esse ano. Um deles é a questão da reforma da Previdência. Ela não detalhou, não entrou em detalhes do que seria modificado nesse momento, mas segundo ela tem que fazer mudanças, que é preciso controlar gastos com a Previdência. Ela colocou ali uma previsão de que em 2050 a gente vai ter a mesma quantidade que a gente tem hoje de pessoas na ativa, mas 3 vezes mais pessoas acima de 65 anos, ou seja, vai ficar muito mais difícil para a ativa conseguir sustentar as pessoas que já contribuíram, claro, uhum, e estão se aposentando. Então, ela falou que é preciso, quanto antes, fazer essa reforma da Previdência, mas disse, prometeu que a proposta que vai ser discutida ainda com a sociedade vai respeitar direitos adquiridos e vai também respeitar um tempo de transição adequado. Não vai ser um choque, segundo ela. E aí, esse foi um momento. O outro momento, que foi um momento mais polêmico, mais complicado, que causou vaias de um lado da oposição e aplausos do outro lado da base aliada, foi a questão das propostas que já estão aqui no Congresso, que são essenciais para o governo esse ano, são duas principais. Uma delas é aquela que prorroga a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que permite ao Executivo maior liberdade aí no uso dos recursos, do orçamento dos recursos públicos. E a outra é a questão mais complicada de todas, que é a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Segundo ela, segundo a presidente Dilma Rousseff, vai ser realmente provisória essa questão, que é a tentativa é tentar equilibrar as contas públicas de forma duradoura, mas que até você chegar nos planos de médio e longo prazo, precisa de alguma modificação urgente aqui no curto prazo. Para ela seria essa questão da CPMF, que está muito complicada de sair, porque não só a oposição, mas setores da própria base aliada são extremamente contrários e reagiram em plenário, reagiram depois criticando o retorno do chamado imposto do cheque.
Cheque não tem mais nada, né?
Porque ninguém dá cheque mais.
Agora, Paula, indo da terça para quarta-feira, quer dizer, o recado em relação a essa questão da CPMF, ele ficou muito claro à medida que os parlamentares, inclusive com os votos contrários de muitos da base do governo, não votaram exatamente do jeito que o governo queria a questão do imposto de renda sobre os dividendos, né?
Exatamente. A gente já viu ali, a gente pode ter uma ideia do tanto que vai ser difícil a CPMF, que é uma questão que mexe muito mais com a maioria dos brasileiros do que essa do imposto de renda sobre o ganho de capital, que tem a ver com lucros, que mexe com lucros acima de 5 milhões de reais, ou seja, não é para todo mundo isso, né? Uhum. O que acontece? O ganho de capital é justamente o lucro que você tem com, por exemplo, a venda de um imóvel que você comprou, sei lá, por R$1 milhão, e você vendeu por R$1,5 milhão, esses R$500 mil, você tem que pagar imposto de renda em cima dele. E hoje, a gente tem uma alíquota única, que é de 15%. O governo propôs uma medida provisória colocando uma progressão, mantendo a alíquota de 15% para lucros de até R$1 milhão, mas aumentando progressivamente, chegando até 30%. O que aconteceu? Foi modificado esse texto e ficou bem menor, né, esse aumento. O lucro de até 5 milhões em vez de 1 milhão passou a ter essa alíquota de 15%, e o máximo, a maior alíquota, passa a ser de 22,5%. Foi uma derrota para o governo ali, que queria, tentou inclusive colocar destaques para voltar para o texto original do executivo e não conseguiu, né? Acabou sendo aprovado esse texto um pouco mais brando na cobrança de imposto. Então, se essa cobrança de imposto, que é só realmente de quem tem lucros grandes e também de micro e pequenas empresas, se essa cobrança de imposto ela já foi difícil de passar ali, imagina realmente a questão da CPMF, né?
Envolve todo mundo praticamente, né? Todo mundo que tem conta bancária, enfim, tá lá nessa. Então, basicamente, foi isso de votação, né, Paula?
Só lembrando que, assim, um outro ponto que a presidente falou bastante ali, que o presidente da Câmara também falou, que está todo mundo preocupado no país, é a questão do combate ao Zika vírus, né?
Ah, sim.
Esse ponto também foi alvo de votação essa semana no plenário, que foram dois requerimentos aprovados, um deles para a formação de um grupo de deputados, uma comissão externa para acompanhar, para viajar, acompanhar como é que está o combate ao vírus, como é que está essa questão da ligação do vírus com o nascimento de bebês com microcefalia. Então, são deputados que vão acompanhar em loco essa questão. E o outro requerimento aprovado é para a realização de uma comissão geral, que é uma audiência pública, é um grande debate que se dá ali dentro do plenário Ulisses Guimarães, também sobre esse tema. Ainda não tem data marcada, mas foram aprovados os dois requerimentos.
Muito bem. Paula Bittar, um ótimo carnaval, ótimas férias. E eu espero você aqui quando você voltar, e na próxima semana Carol Siqueira estará no nosso Por Dentro do Plenário. Mais uma vez, um grande abraço para você e divirta-se, minha cara, você merece.
Com certeza, muito obrigada, Edson. Março, estou de volta com vocês, até mais.
Até mais, com certeza. Grande abraço, Paulinha. Está aí a participação da Paula Bittar, nossa repórter, portanto, que cobra aí plenário, falando com a gente a respeito dos acontecimentos dessa semana no plenário da Câmara. E agora vamos saber quais são os outros acontecimentos, afinal as comissões também trabalham. Enfim, Tércia Guimarães, agora a bola é sua.
Obrigada. Chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que prevê ações para o controle das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue, zika e chikungunya. Entre as medidas previstas na MP está a autorização para que as autoridades do Sistema Único de Saúde, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, determinem a entrada forçada em imóveis abandonados para combater o mosquito. O ingresso forçado em imóveis públicos e particulares também poderá ocorrer no caso da ausência de pessoas que possam permitir o acesso do agente público. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara aprovou uma proposta que restringe a comercialização de aparelhos eletrônicos capazes de modificar o IMEI, Identidade Internacional dos Telefones Celulares. Pela proposta, a comercialização desse tipo de aparelho dependerá de autorização da Polícia Federal. Com essas alterações no IMEI, celulares furtados ou roubados podem ser reativados e recolocados no mercado. Após mais de 6 meses, a CPI dos Maus-Tratos a Animais encerra seus trabalhos e aprova no dia da volta dos trabalhos legislativos os destaques que modificam o texto do relatório final. A votação mais polêmica retirou do relatório a sugestão de proibição dos rodeios e vaquejadas. Os deputados que defendem a atividade argumentaram que o texto do relator, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, ia contra as práticas culturais que dão emprego a muitos brasileiros no interior do país. Com mais de 500 páginas, o relatório final sugere a aprovação de projetos de proteção a animais em tramitação no Congresso. Traz recomendações a várias entidades, como zoológicos e governos, e pede ao Ministério Público o indiciamento de 13 pessoas que comprovadamente praticaram maus tratos.
Aí até se colocando pra gente o relatório da CPI dos maus tratos, né, terminado, e na semana que vem nós vamos abordar, inclusive, esse assunto aqui no programa. Vamos conversar sobre essa questão dos maus-tratos animais, inclusive discutindo aí esse aspecto da parte cultural, né, das festas de vaquejada, de rodeio, e o conflito que existe entre essa questão e a questão dos maus-tratos animais, que, enfim, né, há uma discussão aí grande, há um debate bastante forte, e nós vamos ouvir os dois lados dessa questão para a gente poder entender melhor esse assunto. E agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, como vai você, meu caro?
Tudo tranquilo, doutor Edson. Como é que estão as coisas?
Tudo jóia. Beto, hein, vamos falar de 2016, porque eu ouvi essa semana que até mesmo a própria economia mundial corre risco de entrar em... A economia global corre risco de entrar em recessão daqui a 1,5, 2 anos. Se o mundo começar... A China já está demonstrando sinais de que está diminuindo o fôlego. Se o mundo continuar do jeito que está, o Brasil, que já não está muito bem, a coisa vai complicar muito mais. Enfim, 2016 vai ser muito cinzento na economia, Beto?
Olha, Edson, é uma assim, até bem um tema que está muito em discussão, né, essa questão da economia. E eu queria, assim, a gente guardar um pouquinho o mundo de fora para depois e a gente tratar, bater um papo hoje sobre umas coisinhas aqui dentro, né, que já são uma demonstração de que o ano vai ser um ano meio nebuloso, né?
Uhum.
E essas duas coisas, cara, que é o seguinte: uma é o endividamento, né? Para você ter uma ideia, o crédito no ano passado, ele cresceu 4%, tá? Então, se você pegar o estoque de crédito lá, de pessoas físicas, do início do ano para o final do ano, uhum, cresceu quase 4%. Se você considerar que a taxa de juros desses empréstimos estava em uma média superior a 40%, uhum, certo? Você vai ver o seguinte, que o que aconteceu foi, em vez de um crescimento, houve um decrescimento, né? Houve um decréscimo no montante de crédito, porque... por mais que as pessoas tenham pego dinheiro emprestado, aquilo ali parou de crescer, quer dizer, aquilo lá reduziu, aquele bolo reduziu. E isso aí é reflexo de algumas coisas, quer dizer, as instituições financeiras se segurando para emprestar dinheiro e algumas pessoas ainda que assim, teriam a intenção de pegar o dinheiro, elas desistiram, né? Então, uhum, você teve um problema tanto, quer dizer, tanto a oferta quanto a demanda, elas foram para baixo, né? o troço não está muito, não tá muito propício. Isso aí, é, como eu falei, é um reflexo do, também do já endividamento. Né? É, quer dizer, o cara sem espaço para se endividar mais, ele para. E eu tinha conhecido, eu tinha feito um levantamento há um tempo, mostrando que isso aí, enfim, mas depois a gente até volta nesse tema, mas mostrando que a taxa de crescimento dos salários estava bem menor do que a taxa de crescimento do crédito. O que significa, assim, você tá fomentando a economia com o endividamento.
Sim.
Quando você não tem mais espaço para endividar, o resultado é o quê? É que você para a economia. Qual seria uma solução para essa coisa? Seria você aumentar a demanda por parte do governo. Quer dizer, fazer o governo investir mais, construir mais obras, gastar mais e tal. E isso aí é... Para, assim, o cara que vier falar um papo desse aí vai pensar, vai ser... Como se diz? Vai direto para o manicômio, né? Porque se é que ainda não existe alguma instituição dessa, o cara vai amarrado com camisa de força e tudo, porque não tem como você tirar, quer dizer, quem emprestava dinheiro para o governo fazer gasto, agora puxou o freio de mão também e não está mais dando dinheiro, né? É, então, quer dizer, dois elementos. Um, o crédito privado, especificamente dos consumidores. E dois, a capacidade do Estado de gastar, de investir, ela, os dois estão travados. Né?
Uhum.
Quer dizer, de onde é que vem a salvação? Uhum. Né? Então, dado que não existe assim, essa previsão, e aí a gente pode até agregar esse terceiro que você comentou no início, que a gente pode fazer uma discussão até mais aprofundada depois, mas a única salvação seria uma inexistente também, que é essa demanda vir de fora, né?
Uhum.
E a gente está vendo que não vem. Então,
que não vai vir também, é.
É, não vai vir de jeito nenhum, quer dizer, não vai vir. Não tá, o cheiro não tá bom ali fora.
Resultado, né? São aqueles nós que para você conseguir desatar, você tem que pegar uma agulhinha, tentar enfiar no meio do nó para ver se você consegue fazer isso, sabe? Porque é tão apertado que o negócio é meio complicado, né?
É, a questão só é a seguinte, é que isso, é, de certo modo, é uma aula, tá? De que não adianta você botar anabolizante no negócio, entendeu? O anabolizante, ele tem um efeito, ele tem um efeito muito curto, porque ele, assim, você pode até dizer, pô, mas essa brincadeira já vem há alguns anos, vem, mas aí você vai passar mais alguns anos para desintoxicar. Entendeu? E aí essa desintoxicação é que vai ser dolorosa. E aí você vai passar por todo um momento de aperto, né, de dureza e tal, para poder voltar a uma coisa mais. E aí eu espero e rogo para que a gente tenha um controle de crédito mais ajuizado e que a gente possa ter um crescimento constante e vamos dizer assim. E não artificial, entendeu?
Uhum.
Não uma coisa
O crescimento responsável, né?
Exatamente.
Com certeza.
Se é que é possível, né?
Se é que é possível, é. Então,
é. Mas enfim.
Batalhas para isso. Beto Veiga, muito obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço.
Grande abraço, é.
Falou aí. Aí a participação do Beto Veiga falando com a gente aí sobre economia, especialmente sobre a economia brasileira, nessa perspectiva aí, né, de que o crédito paralisado, o governo não toma dinheiro emprestado, a sociedade também não. Então, o dinheiro não roda, a economia não roda, enfim, no fim das contas, é um processo de estagnação e, como nós estamos vivendo agora, um processo de recessão muito forte, com 3% de crescimento negativo, é a perspectiva para 2016. O que não deixa boas notícias com toda certeza. Muito bem, agora a gente vai escutar música, mais música aqui no programa, porque Beth Carvalho continua cantando para nós. Olha isso aí, Fogo de Saudade. Esse é um tema samba-canção, um tema gostoso, um dos destaques desse álbum, chamado Beth, de 1986. Vamos com a Beth Carvalho.
Dentro do meu ser arde uma paixão, fogo de saudade invade o coração. Foi sem perceber que o amor chegou, sem nem mais porquê, a luz se apagou e sendo assim
E Beth Carvalho cantando pra gente Fogo de Saudade. Que belíssima canção. Um samba lindíssimo com um arranjo de primeira, né? Um arranjo com orquestra, né? Lógico, com os instrumentos do samba tradicionais, banjo, cavaquinho, repique, etc. Mas com um arranjo com orquestra e umas cordas e a introdução belíssima com sax também. Enfim, uma música muito bem trabalhada, muito bem arranjada. Essa música Fogo de Saudade, um dos destaques desse álbum Betty, gravado em 1986, um disco que está fazendo 30 anos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Feijoada completa.